44. É, galera, 44.
E hoje é um projeto que começou lá atrás.
Tá... E hoje a gente tem muita coisa
muita
pra falar.
Muita coisa pra falar.
podcast45@gmail.com.
É isso aí. Esse projeto começou,
começou lá atrás, nós estamos com... Graças a vocês. Vitória, graças a vocês.
Vamos falar da vitória do esporte.
Ouvintes que estão segurando. Estamos aqui na redação do Aqui PE com Rafael Brasileiro, Fred Figueroa, João de Andrade Neto, o João Grilo e Cássio Cirpoli, o maestro. E hoje o programa está recheado, galera. Tem muita coisa.
Tem muita coisa para falar. Mas antes...
Mas antes, senhores, vamos falar do Village Porto de Galinhas, porque começou, como vocês puderam reparar, tava o podcast gravando, não, número... Tá demais. O podcast número 44 tá no ar. E como vocês estão sabendo... Pelos companheiros que...
Fuleiragem. Meu amigo, essa foi fuleiragem pesada.
Mas foi bonito, Abre, foi bonito.
Foi bonito. Vamos falar do Village Porto de Galinhas?
Vamos lá.
Renata Fã, por favor.
23-24, né?
23-24 vai ser podcast...
Podcast
direto lá, do...
Direto do Village Porto de Galinhas. Faz a reserva aí, Eduardo.
A fuleiragem não só foi com a gente, não. Foi com o Eduardo agora.
Peraí, pô. A fuleiragem foi comigo, não foi, não?
Não, sei não. Lá.
Foi uma homenagem a vocês.
Ó, Celso. Já vamos até começar com um dos nossos ouvintes. Foi lá.
Sim.
Colocar o código, o podcast 45, pra Sim. ter aquele velho desconto no Village. E o cara é meio matemático, velho.
Ah.
Tiago.
O homem que sabia calcular.
Foi, o homem que sabia calcular. Chegou pra gente e disse o seguinte, ó, Thiago Oliveira Caetano. Ele falou o seguinte, que a gente tá dizendo que é 30% e não é 30%. Que ele falou que 10% e depois tirar 20% dá uma diferença, é verdade. Agora, 8 conta a diferença, pô. 8 conta.
Tá mano. Dado, pronto.
É, mas não, tá dado.
Matematicamente ele
tem razão,
tá correto.
Ele tem razão.
Agora, é possível que até o sistema tenha sido feito de uma forma automática, mas eu acho que o cara tem razão.
Já que a gente tá aplicando em Eduardo, já tá avisando que vai passar final de semana lá, ele disse que esses 8 reais de diferença...
Eduardo pode, paga.
Nem que seja de cerveja.
Duas cervejinhas.
Duas cervejas lá.
Resolve.
Porque o cara... É que a gente fala, né? Que tem os 10% de quem mora no Recife.
Isso.
Aí, e depois tem 20%...
Do ouvinte,
de quem, do ouvinte que coloca podcast 45 lá no código promocional. O preço cai demais. Ele hoje fez a simulação, o preço cai bem. Cai bem demais.
Cai,
mesmo
cai.
Com os 8 conto, né?
Mesmo com os 8. Os 8 conto é choro.
É lógico que é.
Quando ele chega lá...
Os 8 conto é resenha dele.
É. Quando ele chega lá e vê o que é o hotel... Porque o cara... Ó, tem uns caras que chegam desavisados lá, né?
Não sabe o que é que tá...
Não sabe, acha que tá indo pra um hotelzinho, tá?
Uma pousada.
É grande.
É quando o cara vai ver...
É. Inclusive, um dos vencedores da promoção se encantou tanto com o chalé que...
Não saiu do quarto.
Não saiu do quarto.
Trabalhou demais.
Procurar. Irmão. Rapaz, foi o próprio Eduardo que disse. Ele procurou o cara em todo canto no hotel e nada. Ele depois mandou uma foto rindo. Ele e a namorada na piscina e só.
Pois é, senhores. E além dessa promoção do podcast 45 Minutos junto com o Village Porto e Galinha, a gente vai finalmente... Tomamos vergonha na cara e vamos anunciar o que é que vai ser o programa número 45 do podcast 45 Minutos. Depois de deliberarmos durante alguns minutos...
Um negócio muito bem planejado.
Um planejamento árduo.
É o nosso forte.
A gente decidiu o seguinte, que como a gente está sempre em débito com vocês, porque vocês sempre mandam pergunta para a gente para participar do programa e porque... a galera se empolga aqui nos comentários. Quando a gente vai ver, já passou. A gente vai fazer o meia-culpa. E o meia-culpa vai ser o seguinte: o programa 45 do projeto 45 Minutos vai ser os integrantes. Serão os integrantes do podcast 45. Quem são, maestro? João Grilo?
Opa, os integrantes. Estamos aqui com Rafael Brasileiro, Fred Figueroa, Cássio Zirpo, maestro, João de Andrade Neto, o João Grilo, e você, Celso Shigami.
Pois é.
Mas peraí, cinco... mas aquela introdução tinha sido gravada?
É gravada, João.
É gravada.
A fuleiragem é essa?
Isso aqui é pra anunciar as perguntas.
É pra anunciar as perguntas, porque agora é o seguinte, no programa de número 45 nós responderemos 45
mas,
perguntas.
Mas professor, deixa aí pra
ouvinte.
Galera mandar, até pra a gente facilitar na busca, mandar com arroba...
Podcast 45. Sim, podcast
só 45. Lembrando, porque... O que é que vai acontecer no programa 45? Vamos responder 45 perguntas.
E o programa tem 3 horas.
Qualquer pergunta.
O programa vai ter 3 horas.
Eu tava fazendo essa conta aqui. Se cada pergunta durar um minuto, a resposta... 45
minutos.
Porque, veja, cada pergunta talvez aconteça de uma pessoa só responder. Porque já pensou se cada...
Exatamente, é.
O cara faz uma pergunta, blá, blá, blá. E tu, Rafael? E tu, Fred?
Meu amigo. Vamos dar um exemplo aqui. O
cara quer saber.
João, qual a sua cerveja predileta?
Exatamente.
Vale tudo.
Vale tudo. Vale tudo. Vai perguntar tudo.
Você não. Se perguntar, eu respondo. Agora eu respondo.
Nova skin, joga.
Ó, o cara, tu envia a pergunta e ele responde.
Aí pode enviar a pergunta, pode.
Eu
quero saber se é nova skin.
Não, de jeito nenhum.
Para com isso, rapaz.
Nova skin não.
Para com isso.
Me respeita.
Boa.
Não, me respeita.
Ó, eu soube. É bom que tu fala tudo no ar, já que o programa começou assim.
Diz.
Que o negócio da TIM foi a Vera mesmo, viu?
Foi mesmo, foi.
Foi. Que a TIM procurou.
Mas aí eu vou deixar claro o registro. Eu não falava, não.
Não, mas que eles não gostaram muito, não, do que ouviram.
Sim, isso só lamento. E eu gosto tanto, eu queria ouvir. Eu, como assinante, queria ouvir.
Eu mas, tô assim, com
as perguntas
e,
são...
pra gente
vale poder tudo, ler
vale qualquer pergunta.
Vale, pra gente poder saber ler irmão, a pergunta.
Tu falasse vocês... agora, eu tô quase fazendo a portabilidade quando terminar esse programa.
É bom.
Tá na hora já.
Passou da hora, né, jovem?
E pra gente fazer, pra gente poder ler as perguntas, você vai mandar a sua pergunta
pelo Twitter.
Pelo Twitter, @podcast45. E vamos meter um hashtag que fica mais fácil de calcular depois.
Não precisa, né, não. Né? É, não precisa não.
Não?
Precisa não.
Fica fácil, não.
Pode botar no falando podcast 45.
A pergunta tem que ser feita ao podcast 45. É, fica
fácil. Você tem que incluir no seu Twitter o Twitter.
E vamos não, é só escrever. @podcast45.
Como se você estivesse perguntando pra gente no Twitter.
@podcast45.
E vamos liberar também o seguinte: no Facebook, nos comentários desse programa 44, quem deixar a pergunta também tá valendo.
Massa.
Pronto, aí a gente vai escolher.
Eu vou dar também o telefone de Cássio, porque pode ligar pra Cássio e Cássio anota. Não, mas com o Betinho ele vai conseguir atender.
Agora, pode dar uma de Flávio, não, né?
Flávio...
É, pra responder as perguntas?
É, pode responder igual a Flávio, zagueiro do Náutico.
É, né?
Sim.
Ok. Não.
Não.
Rapaz, mas tomou um javai no segundo gol do...
Tomou.
Mas que javai. Aqui a gente começou a falar do Náutico, vamos falar do Náutico.
Vamos lá, porque a gente também tá...
Não,
gente...
peraí, deixa eu dar outra opção aqui, você pode ligar pro 81.
Epa!
81, 19.
Tu vai pra onde? Tu vai até onde,
bicho? Não, meu amigo, não faz isso.
Tu vai até onde, pô?
A vacalhação tem até o limite.
Eu tô calado aqui.
Então,
sabe o que ele ia fazer? Ele ia tirar o dele do bolso e ia falar o teu também.
É,
beleza, mas tá aqui, irmão.
Vamos lá.
É, passa o telefone aí. No sábado, então pronto. Programa 45, responderemos 45 perguntas de vocês, senhores. Então,
de tudo que é assunto.
O assunto tipo, que vocês gênero. Quiserem perguntar. A gente vai fazer um filtro aqui, mas um filtro assim, mais na greia mesmo. Pra gente
Game of Thrones.
Da maneira mais diversificada possível.
Se puder perguntar um pouquinho de futebol, a gente agradece.
É, né? A gente agradece. E vocês agradecem também depois. É. Bom, no sábado, o Náutico perdeu por 2-0 para a equipe do Atlético Goianiense. O jogo lá no Serra Dourada, gols do Júnior Viçosa e do André Luiz. O Náutico fez mais uma apresentação abaixo da média. Abaixo
deprimente, eu diria deprimente.
Abaixo da crítica, porque foi na média do Náutico que o Náutico demonstrou.
O time do Náutico é deprimente.
Você abaixo da crítica. Foi e é mais ou menos o que já se imaginava, né? Porque é um time que é limitado tecnicamente e que, pelo visto, o técnico Sidney Moraes está tendo muita dificuldade pra fazer esse time jogar bola.
Eu escrevi uma definição no Twitter depois do jogo.
É um poeta, viu?
Aqui, o
texto do texto logo.
140 caracteres. 140 caracteres.
Pior é que o cara fica encabulado, que o cara vê que o que vai falar é uma besteira. Não, mas... Eu defini.
Isso é difícil, companheiro.
Fala.
Seguinte, a minha definição depois de ver o jogo do Náutico é que é um time nulo.
Eu vou defender.
Usou metade da tuitada.
70 caracteres. Mas vou defender o Félix. Pra explicar esse tipo do Náutico, não precisa de mais do que 140 caracteres, não, meu
irmão. A tuitada,
como é que você definiria? Como é que você definiria? Tua tuitada sobre o time do Náutico hoje.
O que eu coloquei ontem no Twitter, minha poesia do Twitter sobre o time do Náutico, deprimente. Assisti um jogo do Náutico hoje. É deprimente, bicho. É deprimente. Você, torcedor do Náutico, não tem nem direito a torcer com esse time aí. é deprimente.
Aí, a minha definição toda no Twitter tem sido o seguinte: se não acontecer no Náutico uma mudança radical em algum ponto que eu não sei exatamente qual é, por exemplo, eu não considero que demitir Sidney seja um fato novo.
Eu acho, verdade, eu acho que já não seria nem uma alternativa para.
Exatamente.
Nesse momento já ficaria até caro, viu? Vai acumulando.
E ainda até porque rico. Vai trazer quem?
Eu tenho nome para trazer.
E vai trazer.
E qual treinador que aceitaria vir nessa circunstância?
Eu tenho um.
Você olha o elenco, tu olha o elenco, João. Certo? Tu é treinador, tu olha o elenco. Aí tu faz, meu Deus. Aí tu olha o retrospecto recente. Um treinador ficou 3 meses, o outro ficou. Mas contando com,
Celso,
com
a parada são 42 contratações. E a gente vai pra agosto. Então, assim, em 8 meses, tem 8, né? 7, vai entrar no 8º mês do ano. O Náutico fez 42 contratações. Agora, dessas 42, você conta aí nos dedos de uma mão quantas deram certo. Assim,
as duas que deram. Aconteceu uma infelicidade gigantesca, né? Que foi
o Luiz Alberto e o Camus.
Não, teve outras, né? O Zé Mário deu certo enquanto durou.
Não, mas essas duas
já três. Faltam duas pra completar uma mão.
Alessandro. Que já começa a ser questionado.
Mas de qualquer forma tem um reserva. Mas deu certo. Mas de qualquer forma no gol.
Não, deu certo. Alessandro, deu certo. O. Como é o nome do zagueiro?
William Alves? Não.
Não, que buscou.
Luiz Alberto.
William
Alves só já tinha botado.
Posso dar minha tesourada?
Eu gostava do Dé.
Boa. Ele fez uma partida regular na final.
Ele melhorou ali na reta final.
Ele saiu porque não concordava com a saída de Lisca também. Foi,
que na verdade começa a ser, mas a gente começa a identificar.
Era
D. A gente começa a identificar que o quanto a saída de Lisca talvez tenha sido precipitada. Porque tudo aquilo
não,
que a gente...
Mas eu fiquei sabendo. Só pra gente não se alongar
foi Lisca que pediu sair, não foi ele.
Eu fiquei sabendo o seguinte. Não é fofoca, não.
Ok, vou estourar.
Não, é isso, pelo amor de Deus. Aqui a gente não tá trabalhando com fofoca. A gente... O que eu fiquei sabendo de bastidores é que dois representantes dos jogadores do elenco pediram a saída do treinador.
O atual...
De Lisca. Aí quando vazou pra ele, ele falou, perdi o grupo. E aí antecipou a saída. Ia ter uma reunião com a diretoria e ele entregou o carro.
Não, realmente tem um lado realmente disso, que é o seguinte. A gente, quando a gente fala de Lisca, a gente lembra o melhor momento de Lisca no Náutico. Né? Que é o que fica. Acaba ficando mais como referência o bom momento. E é o bom momento que faz com que você volte atrás de todos os treinadores. Né?
É, claro.
Se você nunca lembra, lógico que você lembra, mas prefere não lembrar.
Daqui a pouco o Geninho aparece como opção.
Exatamente, já tô falando aí, ganhou os 3 jogos no Havaí.
O quê?
Geninho, então.
Não, citaram outro nome, que aí.
Eu
não
acho que tá um
absurdo, não.
É Roberto.
Roberto. Roberto Fernandes. Isso é um nome pra futuro. Porque assim, o Roberto Fernandes é um cara que se. O que é que ele se notabilizou? Salvar, pegar time do rebaixamento. Ano passado ele fez isso no ABC. Então assim, e Sidney? O elenco do Náutico é horrível. É fraquíssimo, é limitado e sem alma.
Por isso que a minha definição foi
é
de nulo.
É sem alma. O time, além de ser ruim, tecnicamente, muito fraco, é um time sem alma. Você vê o jogo do Ronaldo ontem, um time morto em campo.
Mas já vai que Flávio levou.
Mas só uma questão dessa.
Tomar um já vai daquele, pô. O futebol pernambucano é tão previsível que é quase certo que no futuro... Não muito distante, o Roberto Fernandes irá treinar o Náutico novamente.
Mas
gira bastante aqui e acaba voltando pro mesmo nome. Então, assim, eu tô dizendo. Eu não acho que em 2015, 16, 17, o Roberto Fernandes vai voltar a treinar o Náutico. É assim que acontece.
Só pra, quando falei.
Tem um problema semelhante.
Eu não acho ruim, não.
Não.
Tem um
não
problema.
Não tô discutindo isso.
Tem um problema semelhante ao de Lisca. Roberto Fernandes, como Lisca. Lisca, inclusive, mais que o Roberto. Um cara que entende de futebol. É um cara que olha e sabe como organizar um
não,
time.
Não seria ruim, não, né? Mas. Não,
mas ambos,
não acho que é isso. Ele precisa de jogador.
Concordo. Eu acho que Sidney também não tá contribuindo, não, bicho. Sidney é um cara que. Essa questão do sem alma. Porque assim, você já viu vários elencos limitados, fracos, tecnicamente, mas mordendo, brigando, buscando. O Sidney, nem. Porque assim, os treinadores de futebol no Brasil, 80% deles são motivadores. Questão de tática, técnica, são muito parecidos. O resto é questão de motivação. E eu já vi vários elencos, em vários times, limitados, mas que mordem, que brigam, que tentam se igualar na vontade. E esse time Náutico nem isso tem. E é uma coisa que nem isso o Sidney está conseguindo passar. E fora algumas substituições erradas, equivocadas. Sábado, no jogo do Náutico, que é aí, que eu fiquei zapeando entre o jogo do Náutico e o jogo do Santa.
Eu tava no modo, por que eu boto o Mosaico?
Eu fiquei zapeando entre os dois. E o Sidney tirou o segundo tempo o Vinícius. Não sei se foi questão física e tal, mas era o único jogador um pouquinho mais lúcido no elenco do Náutico.
Mas naquele momento a vaca já tem ido pro brejo.
Tinha, mas assim, pô, tu vai tirar o único cara que tava... Uma sombrinha do Lucidez
no time. E ele saiu bem conformado, né?
Eu acho que no andar da carruagem, do Náutico, como o Náutico tá, eu não sei se o Sidney dura muito tempo. E eu não sei se o Sidney tá acrescentando hoje no Náutico. O Sidney não saindo, o Sidney sendo demitido no Náutico, daqui a duas, três rodadas, se continuar nesse passo, vai ter que contratar um técnico. E eu acho que nesse momento o técnico se encaixaria no Náutico. Eu defenderia a volta de Roberto Fernandes.
Pelo perfil, olha só, se uma volta de Roberto Fernandes nesse momento seria aquele tiro de desespero, né? Aquele tiro de desespero. Que Roberto, como o João falou, ele já fez trabalho não só no Náutico, como ano passado no próprio ABC, trabalho de evitar o pior, digamos assim, né? De trabalhar com o mínimo possível para ter para evitar o rebaixamento. A gente já pode falar cada vez mais direto, o Náutico hoje está... a 2 pontos da zona de rebaixamento.
Isso, é o 14º.
Mesmo com aquele jogo, pontos. Aquela muleta do jogo a menos contra o Vasco, mas ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. E começa a ser uma realidade a gente falar em briga...
brigar contra o rebaixamento.
Contra o rebaixamento. E, Celso, se as coisas não mudarem, é aquilo que eu falei, se não tiver uma mudança radical, e eu não vejo que a troca de treinador...
produziria essa mudança radical.
Seja suficiente, a não ser que ela venha somada com alguma outra coisa. Que é, por exemplo, eu não sei a situação, a gente nunca sabe até o tamanho do buraco da situação financeira do Náutico, né? O presidente...
tá para sair agora o resultado dessa danada, dessa auditoria.
O presidente fez uma entrevista coletiva, você participou dela, isso, né? No final, antes da partida.
Mas não foram só 6 jornalistas, não, viu? Foi, convocou a imprensa inteira.
Exatamente. Mas a gente nunca sabe o que é. Porque o que eu vejo nesse momento é que o Náutico precisaria de uma ação agressiva em algum ponto. Se for preciso dever mais, pegar empréstimo.
Fred, um negócio
não tem
desse,
como,
não.
Fred.
Não tem nem como.
Não tem crédito. Como, Fred. Não tem nesse crédito. Momento.
Não, exatamente.
Não tem como, momento, não tem lastro.
O Náutico não tem então, nem lastro.
É por isso que eu falo. Por isso que eu falo que existe uma mudança.
Matéria de Celso, se eu não me engano, que Américo foi com Glauber para ver se conseguiu um financiamento. Ou seja, nesse momento.
Por isso que eu tô dizendo, é preciso um fato novo. Porque assim, com esse elenco que tá aí, eu acho que nem o estilo de Roberto Fernandes, de trazer e transformar, consegue, porque...
tem times piores na Série B. Então, assim...
veja só, eu só vi...
Pensando o pior lado que você
sinceramente, que você tá levando. Pelas últimas atuações do Náutico, eu só vejo um time pior que o Náutico, que é o Vila Nova.
É horrível.
Faz algum tempo que eu não vejo o Bragantino jogar. Vi o Bragantino antes da paralisação. E não era tão ruim quanto ele deve estar demonstrando estar agora. Mas os outros já começam a dar sinais de melhor. O Paraná venceu. Por exemplo, eu acho o Paraná melhor que o Náutico.
E o Náutico é isso que eu falei, assim, além de ser ruim, é um time morto.
Tem times piores, mas eu não acho que tem 4 times piores.
É, e morto, assim, é um time que não briga, bicho, é um time que...
exatamente, isso é o que incomoda, é nulo.
É nulo.
É nulo, porque o Náutico, assim, você vê no Náutico Vila Nova, o Náutico vai dosando o jogo vai passando, mas em nenhum momento é como se a derrota tivesse o roteiro escrito e se caminhasse naturalmente.
Pós-4, derrota... o Bragantino vem de 2 derrotas.
É, exatamente, o Bragantino vem muito mal. Mas eu não vi jogar, então não posso dizer se é pior ou se é melhor. Mas a caminhada do Náutico dentro de uma partida é como se a derrota fosse algo natural e ela fosse acontecer e os jogadores esperam
momento.
Isso. Exatamente, eles esperam pela derrota. E tá. O jogo, Celso, o próximo jogo, terça-feira...
isso, o Náutico enfrenta o Icasa na Arena Pernambuco.
É um jogo fundamental pra tudo. Eu acho, por exemplo, que se não der Náutico, o Sidney já cai.
Não, é isso que eu
acho que já cai.
Eu não,
errado ou não?
É, estando certo ou não, o que eu fico pensando como, tentando pensar como um diretor do Náutico pensaria. Velho, como é que você demite um treinador?
Qual gestão?
Da atual gestão. Como é que você vai demitir um treinador que você tem débito com ele, que existe multa rescisória que você não sabe como vai pagar? Como é que você vai contratar um treinador? Como é que você vai convencer um treinador melhor que o que tá, certo? Um treinador do nível de Sidney pra cima.
Se acontecesse, né? Isso, professor, seriam 3 treinadores em 7 meses.
São 42 contratações de jogador?
É, mas assim, mas porque o treinador é um númerozinho que você chama mais a mente. Porque tem dessas 42 contratações, 5 se brincar, só volta no campo.
Você falando de Roberto Fernandes aqui, porque assim, foi um nome que nas redes sociais, alguns torcedores já...
Claro,
já circulou. Só lembrando, o Roberto, eu acho que ele... Eu não sei se ele tá no Remo ainda, ele tava no Remo. Rafael pode dar essa pesquisada aí, mas eu acho que o Roberto continua no clube do Remo lá. Foi campeão, inclusive, paraense, em cima do professor Mazola.
Tem uma pergunta aqui sobre o Náutico.
Já vai ler? Pergunta agora.
No Remo, né? Vamos treinar? Remo. Vamos treinar pro próximo programa?
O Roberto tá no Remo, Rafael.
Segue no Remo, né?
Segue no Remo.
O Pedro Maranhão, que é um dos assíduos.
Sim.
Inclusive ele espera sair esse programa do domingo na madrugada. Ele pergunta o seguinte: na situação que o Náutico vive hoje, em caso de rebaixamento, vocês acham que o clube iria e consegue se reerguer?
Seria colapso. Se consegue, porque, consegue. Meu irmão, o Santa Cruz tá aí.
Mais cedo ou mais tarde consegue.
O Santa Cruz tá aí a prova maior. Consegue. E a Série D, meu amigo. Vamos
agora, eu já ouvi de alguns torcedores do Náutico, e aí eu ouvi de torcedores do Náutico a seguinte frase: o Náutico não é o Santa Cruz. Como se o Santa Cruz, assim, querendo dizer que a torcida do Santa Cruz
abraçou, né?
Dá um lastro de sustentação maior. Bicho,
e essa ida pra arena...
Eu também discordo.
Não, claro, veja, não daria um abraço o tamanho do abraço da torcida do Santa.
Porque
isso
não
aí,
existe, é porque é menor.
Não, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas o Náutico já caiu pra terceira divisão uma vez. Caiu em 98, com o estádio vazio, aquela coisa...
Deprimente.
Em 99, a média do Náutico foi excelente. O Náutico joga... acho que tem um mês chamado Luiz Carlos, que o Náutico achou por aí. Posso estar muito enganado. Que o Náutico nem subiu, ficou em quarto lugar.
Jacaré, o atacante, Célio Jacaré.
Célio Jacaré, uma coisa dessa. Ou era André Jacaré, revelado do Santos? Era o Célio Jacaré mesmo. E assim, o estádio encheu. E não é assim...
Mas era com a Série C atípica. Se bem que
atípica não. Era a Série C com cara de Série D. A Série C, na época que o Náutico caiu, era a última divisão e era aquela Série C que tinha 50 times.
Jogou o Fluminense também. Mas entre eles o Fluminense. Então mudou o perfil dela.
Só no quadrangular.
Não, mas eu mudo o perfil. Tem Sport TV.
Mas eu acho o seguinte: eu acho que o torcedor.
Sim, não pro Náutico, mas.
O torcedor. Se você for torcedor de verdade de um time, desses times que frequentam Série A, Série B, vamos botar os 50 principais times do Brasil. Se tem torcedor mesmo, eu acho que chega uma hora que, tipo, ele olha, fica com raiva, mas quando o time tá no chão, quando o time tá na lama, ele pega, colhe, bota no colo, dá banho.
Eu concordo. Mas,
só pra não ficar parecendo que a gente já tá falando como acontece. Primeiro.
Não, a pergunta foi essa. Não, né? A gente tá respondendo a pergunta de um isso, ouvinte.
Claro. Bem lembrado, Fred.
Mas bem lembrado também que o Náutico não caiu. É assim,
não, mas a pergunta dele é em caso de rebaixamento.
A pergunta dela está embutido o medo.
Acho que existem times piores que o Náutico. Acho que o Náutico pode até brigar, mas ainda não vejo o Náutico como o rebaixado da Série C. Não, mas de toda forma, se acontecesse, eu não vejo como.
Só para encerrar o assunto do Náutico da minha parte, sim. O que é triste para o torcedor do Náutico é o seguinte: ano passado o Náutico fez aquela campanha ridícula na Série A. A pior de Pernambuco, a segunda pior da história dos pontos corridos. Aí piorou o time do Pernambucano. O time do Pernambucano desse ano já era pior do que o time do ano passado.
Bem pior.
Esse time atual já é pior do que o time do Pernambucano.
Não, mas é muito pior do que o do Pernambucano. Pô,
a
gente tá falando Carmona, Zé Mário e Luiz Alberto.
É uma decadência, entendeu? Assim, o time do ano passado que era péssimo, aí o time do Pernambucano conseguiu ser pior e esse time é pior do que o pior.
E como reerguer isso numa eventual Série C? E com a Arena?
Aí nesse caso, Fred, num caso como esse, é apelar pra base. Num caso esse,
concordo. E o Náutico, inclusive, tem
já
um CT.
Tá apelando, na verdade.
Tem um CT.
Não, mas apelar com mais peso.
E a relação com a Arena é esse problema que a gente já discutiu N vezes, que nem é em parte problema, em parte solução, porque o dinheiro que tá vindo é da
Arena. A gente chama de problema, né? Mas, chamar problema não necessariamente reflete a realidade, né?
Exatamente.
Que é como você tá falando, Fred. De onde é que provém a verba
hoje
que o Náutico consegue
levantar? Hoje o Náutico tem... Os poucos salários que o Náutico tem conseguido pagar tem sido... O dinheiro da Arena tem sido fundamental para isso.
Fundamental. O Náutico consegue renda hoje da TV, que é muito pouco, 3 milhões.
3 milhões. E já deve ter gasto...
Mínimo de sócios.
Da Arena e de 3.800 sócios. E PRIU.
E fechou um patrocínio também, né? Que tá na camisa. Um menor.
E... O maestro fez sinal aqui.
Foi. E terça-feira, perspectiva de outro público.
Isso,
reduzidíssimo, né? Na Arena, 7 horas da noite.
7 horas da noite, aqui no Recife. Mesmo que você queira, você não chega.
É verdade.
Mesmo que você queira. É complicado, é complicado. Mas qual é o prognóstico para vocês, para Náutico e Cássio, já que o jogo já é nessa terça?
Rapaz, tem que dar um... Tem que dar uma reação.
Um chute no placar.
Quando eu escrevi o post, eu coloquei assim, um tibu sem reação cai no Serra.
Poeta.
Não, mas aí... voltou. Claro que não voltou. Isso é o título do post, não é uma tuitada, não. Guardou, mas nem era, só quis dizer assim. Guardou. Não, não é uma tuitada. Ao contrário do que eu tô querendo dizer, não falei de texto, não falei só do título do texto. Você falou sua poesia todinha. Mas enfim, essa reação não existiu no Serra Dourada. E o Náutico já vinha assim algumas rodadas. Se uma hora, é como você falou, se não tiver reação nesse jogo, meu amigo, não tem mais o que fazer com esse contexto atual. Contexto atual
Sidney Moraes.
O Icasa, tô levantando aqui a classificação.
Empatado com o Náutico, 15 a 15. Pronto,
obrigado.
Feio de cabeça.
Vamos embora. Então, Santa Cruz. O Santa Cruz, no sábado, também perde para a equipe do Ceará por 3 a 2.
Minha zaga.
No Arruda. A zaga do Santa Cruz voltando a deixar o time na mão, né?
É, a zaga do Santa Cruz, assim...
10 gols em 3 jogos nessa volta da Série B.
É o que tá quebrando a campanha do Santa Cruz, é a zaga. Porque, assim,
porque Léo Gamalho voltou a fazer gol. Fez mais um gol, né?
Não, o time, tô desconsiderando a Copa do Brasil. Só falando da segunda divisão, o time marcou 5 gols em 3 rodadas. Um número bom.
Expressivo. O saldo é zero. Bom. O saldo é 17 gols marcados, 17 sofridos, é zero. A zaga do Santa Cruz é que tá acabando com a campanha do Santa Cruz. Porque ao contrário do Náutico, onde você não vê nada de time... Vamos ver, Náutico, tem que mexer o quê? Tem que mexer tudo. Zaga, meio de campo, ataque, tudo.
O Santa Cruz
é bem localizado. É, defesa.
Mas aí curiosamente, nesses 3 jogos, o Santa perdeu os 3. O Náutico ainda fez 3 pontos.
Mas quais são as alternativas do Santa? Porque quando a gente fala em a zaga do Santa tá deixando o Santa na mão, é lógico que a gente não tá falando só da dupla de zagueiro.
Não, até
quando a gente fala da zaga, a gente tem que falar defensivo. O sistema defensivo. E o sistema defensivo, hoje em dia, no futebol moderno, é... O time inteiro sendo atacado.
De Léo Gamalho
até o Cardoso. E nessa ordem, porque começa lá na frente com o Léo Gamalho. Então, o que é que pode ser feito? Fred, tu quer o manual pra desenrolar esse,
tá difícil esse aí,
fio
João.
Aí, Fred?
Tá complicado. Tá,
mas vamos lá, desenrola depois do programa, bicho.
É.
Não, vocês vão falando,
então, ouvindo. O que eu queria saber é o seguinte. Quais são as alternativas do técnico Sérgio Guedes? Certo? Meu Deus do céu, Fred.
Não, ó, tá,
que coisa patética, bicho.
Patético.
Tu tá apanhando um fio e de uma cadeira pro
professor.
Primeiramente, posicionamento. Assim,
tá falando de mim ou do Santa Cruz?
Do Santa, rapaz. Dos 3 gols, 2 deles, mesmo falhou no primeiro, mas de qualquer forma teve a jogada ali de fundo e o segundo na linha de fundo também. Jogada ali, e o terceiro numa cobrança de escanteio. Então isso eu vou desconsiderar, apesar de...
Mas foi falha de Thiago Cardoso.
Foi falha, mas assim, mais mérito do atacante, né? E o TC1 não foi bem no lance, não. Mas assim, esse...
Mas tem crédito.
Sim, tem
crédito. Esse tem crédito.
Tem
um banco do Brasil inteiro.
Por exemplo, não pode estar um cruzamento e Renan Fonseca ser o cara que está dando o bote lá na lateral e botar mesmo... A inversão que teve, parecia até a liberalização brasileira, era Davi Luiz no ataque, o Santa Cruz estava quase isso, era todo mundo fora do seu setor. Everton Senna marcando a 1,5 metros, o cara novamente na área, como tinha sido na Copa do Brasil contra o Botafogo.
Sem tirar o pé do chão.
Esse foi contra o do Botafogo. Do Botafogo. É. Agora, nenhum atacante sendo acossado, levando um tranca, nada, simplesmente está ali na área, a bola chega no cara e o cara conclui, não tem muito mistério não. Agora, a minha dúvida é em que momento o Santa se perdeu? Porque o que a gente está dando nesse pau...
Sempre foi a marca do Santa,
não.
Né?
Não.
Por exemplo, Sandro Manuel, tá péssimo. Teve bons momentos.
Foi eleito cabeça de área do
Palmeiras. Eu cheguei, eu vi coisa que esse cara tava brigando para ser o craque do campeonato.
Agora, a defesa do Santa Cruz, aí eu discordo um pouquinho de você. Desde o começo do campeonato, tá farrapando. Aqueles sequência de 7 empates seguidos. Em 5, o Santa Cruz saía na frente...
É verdade, mas levando um gol. Sim, mas o que eu tô querendo dizer assim, essa volta da Copa tá gritante. São 10 gols em 3 jogos, dos quais... tudo bem que foi pro líder, mas foi em casa. Levou 3 gols no primeiro tempo em casa, levou 3 do Lanterna e levou 4 de um Vasco que não vinha... E continuou sem fazer grande coisa na segunda divisão.
Eu concordo com você que a questão de posicionamento é assim, os gols... Tanto do Botafogo no meio de semana quanto o do Ceará no final de semana, foram gols marcados em falha de posicionamento da defesa. E Renan Fonseca e Everton Senna a dupla de zaga.
Não tá bem.
Jogam juntos há muito tempo. Não é uma coisa
então, desentrosada. É justamente aí que eu ia entrar. Se é um problema de posicionamento de uma dupla de zaga que joga junto há muito tempo...
É treinamento.
Cobertura é outra coisa, não é só.
É treinamento. Técnico, mas também treinamento.
Posicionamento eu sinceramente, eu não acho que seja uma dupla de zaga sequer de Série B. Não acho.
Você acha que o problema é de nível técnico?
Nível técnico, não é de técnico do Sérgio Guedes, não. Ah. Eu acho que vocês estão juntos.
Acho que falta um pouquinho de treinamento. Posicionamento é treinamento.
Eu acho que Everton Senna até tem uma utilidade.
Não. Ele tem uma utilidade específica.
Tem utilidade específica, exatamente. Dentro de um time, até um time
de
Série B.
O Rafael do América seria special team.
Exatamente, seria do special team.
Dentro de um time.
Rafael abriu um sorriso ali.
Dentro de um time de Série B, eu até acho que Everton Senna cabe no elenco. Mas para funções específicas.
Sim.
E eventualmente ser um terceiro zagueiro, né? Mas precisa contratar para a defesa. Precisa contratar urgentemente. E Bileu precisa virar titular de Santa Cruz.
E Renatinho?
No caso de Renatinho, quem joga?
Ou Memo ou Sandro Manoel.
Não, não pode. Veja, Sandro Manoel caiu de produção. Mas, assim, não dá pra...
Sim, eu tô dizendo assim, o Santa precisa de um jogador que traga um poder de marcação maior.
E você acha que é Bileu?
Não. Eu acho o Bileu.
É, Everton.
Boa Série B.
É, Everton. Everton velhinho.
Veja só, eu durante anos da minha trajetória no futebol, fui um defensor de Everton.
Mais do que Richelli.
Não, mais do que Richelli,
na época do Mirk, esse cara defendia.
defendia muito o Everton, muito. Eu achava que era o típico jogador
Everton útil. Everton tá aí no Santa Cruz desde o começo do ano mesmo.
Everton tá cansado.
Tá cansado.
Tá cansado, meu amigo. Mas qual é a besteira? É que mesmo tem feito. É. Não dá. E outra coisa.
Eu acho que mesmo tem que ser substituído no próximo jogo.
É, a matéria amanhã do Super Esporte, da segunda-feira, o Yuri de Lira, que é o setorista, fez falando disso. Dos gols que o Santa Cruz tomou e mostrando que a grande maioria são de bolas alçadas ou cruzadas até rasteiramente na área.
Quando eu tava vendo o jogo do Santa, eu defini, como diria
defini
no Twitter, como diria Fred, que parecia gol de Pro Evolution Soccer, meu irmão. Quem é apelão? Que pro, FIFA a galera chama mais de simulador. O Pro Evolution Soccer, que eu gosto, eu também gostava, os anteriores eram legais, é um jogo de apelação. São os golzinhos tudo mecânico, meu irmão. Não tem muito de ficar vazio. E é assim, tocando bola até chegando na linha de fundo e cruza rasteiro voltando. Não tem outra não. Sempre vai ter um atacante do seu time desmarcado. É uma coisa do jogo. E você mete o quadradinho e a caixa.
Então quer dizer que o Santa Cruz tá naquele nível de lá.
Não, não. O Ceará ontem que tava. O Ceará que tava no Pro Evolution. Já chegava no finalzinho na linha de fundo e...
O bairro do Nordeste?
Me cobraram. Oh, um leitor falou. Me perdoe, velho. Eu vou, no próximo programa, vou dizer quem foi que falou isso. O cara falou, Cássio, e o nosso Bayern? Aí eu disse, meu irmão, valeu. Disse, aquela grela lá no comecinho, aí, vem que é o líder, jovem.
Tá montado pra subir.
É o Cleiton
K9. Foi por falta de aviso.
Cleiton K9.
Achasse já o cara
falando.
Se não me engano, ele escreveu Bayern sem um N.
Sem um N, foi o Bayern.
Bayern, mas qualquer coisa tá valendo. Mas
agora, pra chegar, ninguém lembrou que Cássio disse que ia chover em São Paulo durante a Copa. Eu disse, não chove, faz frio, mas com sol.
É, mas tu falou que ia fazer 40 graus em Curitiba, né?
Esse cara, ele tá falando isso. Ele sabe que eu não disse isso.
Agora, voltando ao Santa Cruz.
Falei frio.
Voltando ao Santa Cruz.
Não era chuva.
Choveu dois dias.
Inverno, só chove no Nordeste.
Esse cara chovendo tá aqui no Recife. Mas voltando ao Santa Cruz, só vou lembrar um detalhe. Sérgio Guedes passou o último treino antes de pegar o Ceará, uma hora treinando bola aérea.
Ah, as bolas foram rasteiras.
Perdão, o Ceará não. Botafogo da Paraíba.
Depois
E a gente levou, e o Santa Cruz levou aquele golzinho de cabeça.
Aí na hora dessa é bronca botar na culpa do técnico, na conta do técnico. Se o cara avisou que o outro time vai jogar de tal forma.
Teve uma jogadinha de Porto. Mas vocês não notaram aí, teve uma jogadinha de Porto.
De quem?
E precisa? Minha.
Não precisa, não.
E precisa?
Ah, não, deixa.
Minha?
Não, sua não. Ah,
de Rafael.
Involuntária.
Ah, de quem? De Rafael foi?
Da gente.
Ó. Antunes Neto pergunta o seguinte: do plantel do Santa, qual a avaliação possível da zaga?
Como é?
Antunes Neto pergunta: do plantel do Santa Cruz. Não, pô. Se Antunes Neto perguntasse isso, o negócio tava complicado.
Por sinal, ontem, se não me engano.
Aí de madrugada, ó, tuitada aqui de Antunes Neto, pergunta daqui. O que é que eu faço com essa zaga?
Por sinal, se não me engano, Sérgio Guedes não levou zagueiro pro banco ontem, não, meu amigo.
É um problema pra gente.
Não levou zagueiro pro banco, não.
Esse cara, meu irmão.
Esse bicho é...
Qual foi a pergunta do Antônio Neto aí, bicho?
A pergunta do Antônio Neto, qual foi? Presidente, o que é que eu faço com essa zaga?
É. Mais ou menos isso, do plantel do Santa. E o que o Rafael falou agora mostra que a pergunta dele não tem resposta. Porque se Sérgio Guedes não tá levando sequer zagueiros pro banco, do plantel de Santa Cruz, qual a variação possível na zaga? Eu não vejo, acho que tem que contratar.
Tem que contratar.
Tem mais um volante
e ali, alguém perguntou, lá. Justamente, alguém perguntou aqui, mas eu perdi. Hoje chegou a pergunta, viu?
Não, e assim, esse negócio de contratar é o seguinte, bicho. É, vai sair, é, não sei, a saúde financeira do Santa Cruz também tá ruim, a gente falou muito do Náutico, do Santa Cruz também tá...
Não, então pronto, tem um leitor que eu também não encontrei aqui.
É do Santa do Náutico.
Tem um leitor...
Porque assim, oficialmente...
Não, peraí, tem um leitor que eu também não encontrei aqui, mas esse cara vem, perguntou a João, perguntou a mim, pelo menos o pessoal vinha perguntando, deve não ter... sei, no Twitter, é o seguinte, ele vem muito reclamando da gente o seguinte... Esses dois pesos, duas medidas que a gente tem usado para dar o
que foi o opinião, primeiro foi o fim de semana inteiro discutindo isso.
Primeiro a gente fala números e depois assim, você acha qual é a situação mais difícil, na sua opinião?
Náutico, sem dúvida nenhuma.
Náutico é pior. Se desenha, não, é pior. Porque assim,
oficialmente... Técnica e financeiramente.
Não, oficialmente, eu tô perguntando financeiramente.
É porque assim, oficialmente, o Náutico diz que deve 15 dias, né, Celso?
15... Agora mais não, né?
20
agora,
dias.
Que ele estaria atrasado, que ele estaria atrasado no mês de junho, que deveria ter sido pago dia 10 a carteira e dia 20 a imagem.
E aí o Santa Cruz, oficialmente, assume que deve mais de um mês de salário. Então, assim, pelo discurso oficial, o Santa é pior. Só que, assim, as notícias que chegam pra gente do Náutico, de futuro, de perspectiva, é muito pior do que a do Santa Cruz.
Pra começar, o Santa tem patrocinador.
E o elenco
que dá pra você brigar.
O elenco tem, é melhor. E tem o dinheiro da Copa do Brasil que tá entrando.
É. Então, assim.
Vai entrar pra pagar uns gastos. Ou seja, eu acho que a situação do Santa é melhor, mas sem tanta convicção. Mas se tirar o time Alagoa na terceira fase, aí dá. Porque 500, vai entrar 530
mil mais a renda.
Mais a renda do próximo jogo. Aí dá uma ajeitada, que é um milhãozinho que o Náutico não tem onde arrumar.
Exatamente. Eu já bati nessa tecla há muito tempo.
E o Santa vai ter. Agora vai ter que tirar o Santa Rita.
Mas principalmente também. É porque você falou só financeiramente. Mas não dá pra gente fazer só uma análise financeira. Porque é o seguinte, o Santa tem um time.
Exatamente.
O Santa tem um time que tem uma cara, como a gente tá falando. O Santa precisa ajeitar o sistema defensivo.
Tá revoltada com o time.
Não, tudo bem.
Que cara é essa?
A cara é feia.
A cara é feia. Porque a torcida do Santa Cruz tá revoltada. Mas os caras falam, por favor, fale do Santinha, meu irmão. Porque de vez que a gente fala... Não sei, fala muito do esporte, fala muito do Náutico, o cara é meu amigo. A situação tá feia na rua também. O cara, ele quer que a gente...
Ele quer sofrer,
né? Ele quer sofrer.
Mas é isso que eu tô falando. Ainda que a torcida do Santa Cruz esteja sofrendo. Tem diante time da torcida do Náutico, ele não sabe o que tá sofrendo, não.
Veja,
porque a torcida do Náutico olha pro time.
A campanha do Santa é até pior.
Mas assim,
você pensar, você olhar e ver um jogo. Tem um time de futebol. Exatamente. Contra um time de futebol.
Certo.
O Náutico é um bando contra um time de futebol.
Mas nos últimos três jogos, nesse bando. Não tô defendendo, mas é um fato. Nos últimos três jogos, o Náutico arrumou a vitória. O Santa apanhou os três jogos.
Sim, cara, só, a gente tá aqui discutindo.
Olhando só os números, pô.
Você
tem que lembrar como foi o jogo com o Sampaio
Corrêa. É o seguinte, o Santa Cruz, o problema
a vitória do Náutico sobre o Sampaio Corrêa é um aborto.
O problema do Santa Cruz é pontual. É sistema defensivo. O ataque tá fazendo gol. O Náutico é tudo.
Não, mas isso foi dito.
Não, então, a gente tá aqui há 10 minutos discutindo a defesa de Santa Cruz.
Exatamente.
Tem que contratar. Exatamente. Partindo do pressuposto que, se ajeitar a defesa, o Santa Cruz passa a estabilizar na Série B.
Um volante que tá sempre chegando, e eu avisei lá nos primeiros podcasts, eu disse, olho no Danilo Pires, meu amigo.
Exatamente,
volante,
veja só.
O volante da Marvada, eu avisei, o volante do Central.
Disse, só. Danilo Pires tá jogando bom futebol.
É o que o Ronaldo deveria ter feito.
Os dois meios do Santa Cruz, que tem se revezado, Carlos Alberto e Wesley, são meios interessantes pra Série B.
Voltou a fazer gol.
Bom jogador.
O de Wesley foi até surpreendente, na verdade.
Exatamente. Então, assim, o Santa Cruz, pô, tem um...
Tem de onde tirar.
Tem de onde tirar, pô. Assim, é muito mais fácil que o Santa atinja o mínimo necessário pra flutuar ali na zona morta da classificação.
Mas aí é que é a crise, Fred. De repente, os caras, a gente tá falando isso aqui. Pô, tem um ataque que faz gol, tem um meio de campo com qualidade, beleza. Aí no final, aí a gente termina. Dá pra ficar na zona intermediária. Essa é a bronca. Porque
mas isso contratar
que é isso que pressiona o time. É isso que a torcida não vai aceitar.
Mas se você ajeitar a defesa, não aceita que o Santa fique quase. Se você ajeitar a defesa, você pode alçar uns voozinhos maiores.
Então é pra ontem, né?
Certo. Não, agora, e Sérgio Guedes? Não entra nessa conta, não. Porque ele mexeu no time de um modo horrível. Ele montou um esquema e desmontou o esquema.
Eu fui contra.
Passar a bola na área.
Com o time que ficou... Você sabe que eu fui contra a chegada
do professor
Sérgio Guedes.
Dado tá desempregado. Mas eu não.
Alberto Fernandes, tô dizendo.
Mas eu não fui...
O dirigente da gente.
A gente reclama do dirigente, mas...
É, tu, a CBF votou com o Dunga, porra. Por que não pode votar os caras pra cá? É. Roberto Fernandes, nada. Mesma coisa.
É. Mas eu só acho que... Não pode falar de Dunga mais não. Segue.
No próximo pode, viu? No próximo tem assunto... No próximo tem assunto proibido, não. Mas assim, eu acho que Sérgio Guedes não é o ainda um caso de pensar em demissão.
Também não,
não.
Também não acho.
Mas, assim, que seja, o time não. Tá interessante do meio do campo pra frente.
Tem como tem, arrumar.
E Sérgio Guedes é um treinador que consegue deixar um time. Os times de Sérgio Guedes, os que a gente viu, o americano.
Ele ainda não teve um grande trabalho, né?
É, e o fôlego acaba, né, Fred?
Eu acho que tem trabalho que... de Sérgio Guedes. Eu acho que Sérgio Guedes teve dois bons trabalhos. O Americana foi um ótimo trabalho.
Foi o grande trabalho dele.
Só esse.
Foi.
Mas é que ele abandonou.
Qual foi outro?
Não dá. Eu acho que a Série A com o Sport foi um bom trabalho.
Caiu.
Pô, caiu, mas pegou 14 pontos.
Eu sei, bicho, mas...
Deixou a um ponto de salvar.
Nesse caso, assim, caiu, mas tanto é que ele até voltou.
Voltou como herói.
Voltou por causa... voltou com a turma achando até bom.
Com promessa de campanha, pô, de do B.
Aí, e eu lembro até que eu votei no Campeonato Pernambucano como melhor técnico naquela época, porque o Sport ia fazendo bom campeão, mas se perdeu na final. E acho que foi Martelotti, era o do Santo
Antônio. Martelotti.
Sim, aí é óbvio que...
Eu votei Martelotti.
Aí é a votação do lance final.
E ele não usava Marco Aurélio, né?
Não, mas é a votação... Não usava, era um grande problema dele. Mas era a votação do lance final que você faz antes da final. E era o grande problema, se tivesse depois da final, eu teria votado em Martelotti. Mas até ali...
Onde é que tá Martelotti?
É, mas vamos lá. Ele começou a carreira técnica em 2005. De 2005 pra cá, já são 18 trocas de clube.
Tem algum título?
Não.
Tem não.
Mas acontece, ontem fizeram um comentário interessante. Por exemplo, no Ceará. Ele assumiu o Ceará.
Não foi bem, não.
Foi péssimo lá.
É.
Não...
Aí vamos contra. Lá, como é que é o professor ali fazendo?
Rodou o assunto.
Rodou?
Bom, vamos falar do
Sport. Rodar, massa nem rodou hoje, não foi terminou a corrida.
Terminou em sexto, né? Ou foi quinto? Quinto, né?
Foi até boa corrida.
Foi uma boa corrida do
Felipe
Massa. Mas a Fórmula 1 cansou.
Coisa de 11 horas, perdi a corrida.
É o quê?
Espetáculo.
Categoria espetáculo.
No domingo,
não, Sport 2... Teve espetáculo no UFC também, não foi? Nessa...
Entretenimento.
E a gincana acabou, né?
Brasil.
Pra variar, Brasil. Só quem joga isso é o Brasil.
Ah, toma até a final não saber quem enfrentar.
Como é?
Assim, agora eu não sabia.
Não, é Brasil, é feito
no por... domingo, Sport 2, Atlético Mineiro 1. Jogo em homenagem aí, mais uma vez, ao Ariano Suassuna. Tivemos perto de 20 mil torcedores.
Bela homenagem.
Exatamente.
Bela homenagem.
Foi 17 mil e pouco, né? Perto de 18 mil.
Parabéns torcedores. Ao departamento de marketing do Sport, mais uma vez. E fez uma bela homenagem. Tanto que encerrou fantástico.
Foi bem. E sobre o público, só dizer que eu queria ainda que o Sport desse uma explicação mais plausível. Já vi que a questão da polícia.
17.575.
De não ceder há algum tempo, parou, simplesmente parou de dar a geral do placar para a torcida do Sport. E a visitante que a gente ficava na curva, que tem um portão de entrada, agora só entra por ali. Ou seja, um setor que cabe 4 mil, 5 mil pessoas para a torcida do Atlético Mineiro, que não tinha 500 torcedores, e deixa de ganhar dinheiro. Não sei. O Sport reclama tanto, pede tanto para a torcida aí e dá um setor daquele tamanho inteiro. Podendo dar
mas estava lotada a parte do Sport?
Não, pô, veja.
Eu não vi.
Aquilo ali, essa é a curva continua lá, vazia.
Não, a curva tinha gente, abriram. Não, abriram.
Depois que enche a arquibancada frontal. Mas enfim, é um setor muito grande para tão pouca gente.
E esses 17, o Sport segue repetidas vezes.
Mas também muita gente, eu vi gente no Twitter
reclamando
que o Sport vai ter muito mais 17.
Não, muito mais.
Aí, né, os três times daqui. Não, o Náutico agora que não administra mais, né, mas assim, é uma coisa histórica.
É, e o Sport parece. Sabe
o que acontece? Eu acho que esse
público, gravado
esse
isso.
Público que somos daqui vai parar nos estados interior, Cássio. Eu acho que é isso.
Aí no final dá tudo a mesma coisa.
No final dá tudo a mesma coisa. Porque somos da capital e aparece no interior, a conta é simples. Sport 2, Atlético Mineiro 1. Gol do Felipe Azevedo, um gol
FA11.
Importante do Felipe Azevedo, importante
artilheiro,
até para o jogador, né? Acho que é o tipo de acontecimento que pode motivar o Atlético, dar confiança e para um atacante, ainda mais um Felipe Azevedo da vida, pode dar uma chacoalhada nele.
Mas não vai transformar ele em artilheiro?
Não, jamais.
Não vai.
E gol do Durval,
golaço.
Que estava com a camisa de Severino, de Ariano.
Que é o nome dele, inclusive, né? É.
Nome dele. E
Severino Ramos, Durval.
E foi o capitão Severino, né?
E foi o cara que lançou. E o gol do Felipe Azevedo foi o lançamento dele também.
Isso.
Um belo lançamento. Quando eu falei golaço, não, não foi golaço, foi um belo gol. Foi um gol que a torcida. O torcedor que tá lá do Sport, que tá lá na ilha, é o cara vibra demais.
Brigou
de rápido, brigador e tal. Bem,
até porque foi um escanteio.
Não, acho que foi uma jogada com o Danilo.
Não, então, começou com o escanteio.
Sim, aí por isso que ele tava na zaga.
Aí ele tava lá e já foi um escanteio brigado. a bola saiu.
Sobrou lá na ponta com o Danilo.
Na verdade, sobrou na ponta, voltou pra área.
Danilo deu um belo lançamento ali. Ah, Durval sofreu pênalti naquele lance, né? Quando tentou passar.
Irrelevante, né, agora. A bola foi pra dentro
da rede. Foi um bom que o torcedor no estádio endoida. E aí a questão é a seguinte. O Sport vence o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vinha da Recopa. A gente já havia discutido se seria bom ou seria... O que é que seria melhor pro Sport?
Eu acho que o Atlético fez uma boa partida.
A vitória do Atlético ou a derrota por conta da ressaca e tal. Mas o Sport está mostrando mais uma vez que é uma equipe competitiva. O Sport agora alcança a quinta posição, cola de novo no G4, com 21 pontos. É um time que aquela opinião ainda se mantém.
Para mim continua surpreendendo demais. Eu acho que nesse momento, já são 12 rodadas, a diretoria do Sport pode começar a acreditar que esse time vai continuar numa boa média de pontos, provavelmente não com 58% de aproveitamento, que aí seria algo monstruoso, seria 66 pontos ao final das 38 rodadas, mas que vai brigar na metade de cima da tabela. E é numa hora dessa que eu sempre penso, se tivesse investimento aqui, nem precisa ser muita coisa não, um ou dois jogadores, dava pra fazer uma Série A
vem batendo nessa tecla,
de tranquila, né? Não, de tranquila não, de boa pra ótima, porque tranquila já vem fazendo, mas poderia ser de boa pra ótima. E não é toda vez que você tem a oportunidade de fazer uma Série A ótima, sobretudo nos pontos corridos. Já falei algumas vezes, mas sempre bom repetir. A última vez que o Sport ficou entre os 10 primeiros lugares colocados da primeira divisão foi no ano 2000. Ficou em quinto, na classificação final. Nos pontos corridos nunca alcançou isso. E de repente está lá em quinto lugar depois de 12 rodadas, que já é uma margenzinha razoável, disputada. Um investimentozinho um pouquinho maior da diretoria, porque tem o Farm, né?
Vocês acham que uma situação, por exemplo, o Anderson foi demitido do Grêmio? De repente, o trabalho que o Eduardo Batista vem desenvolvendo no esporte já o credencia a ser pelo menos observado pelo...
Mas não, observado com o Filipão, professor. Na hora que terminou, não sei agora, a gente tá gravando.
Estamos falando em Tite também.
Tite, Filipão.
Enfim, não, mas assim, Eduardo, mas não, é um cara, eu não tava
Não seria.
Não, mas assim, é um cenário.
É um cara que tá fazendo um trabalho. Começou a carreira como técnico esse ano. Tem dois títulos. Tá fazendo essa campanha com o Sport muito boa. O Sport é quinto colocado. Com o elenco que tem, com o elenco que não é.
Campanha
é muito boa. Muito boa. E é um cara assim, que tá mostrando. Conhecedor de montar time e tal. É óbvio que vai chegar que o Eduardo tá no mercado. Só que eu acho que pra ele, e o Eduardo deve ter essa consciência, que não é interessante.
Ele tem
não
essa
sair, não ele sair
tem
agora. Ele vai terminar esse campeonato.
Sobre a campanha muito boa, considerando desde 71 brasileiro, tem a Taça Brasil, claro. Taça Brasil, o Sport foi quarto colocado em 62, mas só desde 71, campeonato brasileiro. Tira a parte do título de 87, as melhores colocações do Sport foram dois quintos lugares. Em 85 e 2000. Então, nesse momento, a partir de 71. O Sport está fazendo a segunda melhor campanha dele.
E essa
se terminasse nesse lugar.
E essa campanha, Eduardo realmente... Eduardo, que é sempre tratado como o filho do Nelsinho. A gente pode dizer que...
Faz tempo que não diz isso aqui.
Deixa eu completar a frase. Ele que é sempre tratado como o filho do Nelsinho. Nessa campanha a gente pode chamar de pai. Porque ele é o pai desse time do Sport.
Ele assina essa obra.
E essa partida contra o Atlético Mineiro teve mais do que as anteriores, talvez, essa assinatura. Porque aconteceu nessa partida tudo aquilo que as críticas mais ponderadas apontavam para que acontecesse. Que é justamente saber jogar... saber jogar o que a partida propõe. Sim. Sport Atlético Mineiro em casa,
botar
vamos para cima, vamos ganhar o jogo. O último que fez isso, Mancini, levou 4-1 do Atlético. O Sport vinha começando a achar um caminho naquele brasileiro com Mancini, vinha fazendo boas partidas. Boas partidas não, mas partidas razoáveis, defendendo bastante.
Era o comecinho ali,
Era o começo e tal. E aí, contra o Atlético Mineiro, disse, não, é em casa, vamos pra cima. E Eduardo teve uma partida dessa forma,
foi contra o Corinthians.
Lançamento de camisa da Adidas, ilha entupida, aquela coisa de empurrar, e o time até respondeu em alguns momentos, conseguiu depois que levou o gol, mas desorganizado. O Corinthians atacava, era um Deus nos acuda. E contra o Atlético, a gente viu o oposto. A gente viu o Atlético com total controle da bola no primeiro tempo, o Sport marcando todo atrás.
Bem, aplicando uma boa marcação.
Muito bem. E Levi, Kupp, ele mostrou que estava vendo o Sport. Porque o sistema de marcação de Eduardo... e que Eduardo, o próprio Eduardo falou isso na entrevista coletiva, que ele requer um treinamento muito grande, uma harmonia muito grande, é justamente porque o Sport é um time que povoa o setor do campo. Então a bola está na direita, o Sport está super povoando
a direita.
A direita. Alguns times não se dão, não se tocam disso rapidamente e não fazem a variação de jogo. Hoje o Atlético fez o tempo inteiro. O Atlético estava na esquerda, bola na direita. E o Sport ia harmonicamente, como Eduardo, e já super povoava. É sempre super povoado, é impressionante. Ia na direita, pô, super povoado, ia na esquerda, super povoado. E aí, gera impaciência na torcida? Gera, mas está se acostumando.
Tá,
isso é um ponto fundamental.
Porque tá ganhando confiança.
Tá ganhando
você,
jogo.
Pô. Você começa a ver. Você começa a observar que é isso que acontece.
É, você sabe assim, você vê o jogo, o time tá marcando, você sabe que daqui a pouco
vai ter uma boa chance.
É,
vai roubar uma bola e vai ter um bom contra-ataque.
E o time consegue alguns minutos, alguns momentos, de uma intensidade maior. O final do primeiro tempo, o Sport já poderia ter aberto o placar.
O Sport saiu do primeiro tempo, porque apesar do que você destacou e do que Cássio também conversou comigo antes de começar o programa, apesar de o Atlético Mineiro ter tido mais posse de bola, ter proposto mais o jogo durante a etapa inicial, o Sport teve as melhores chances do primeiro tempo.
Sim,
não,
só não teve.
Não, teve a de Tardelli. A melhor chance do primeiro tempo foi
a de
Tardelli. Mas aí depois teve a de Neto Baiano. É porque a de Tardelli esteve mais perto do gol. Mas aquela bola de Felipe Azevedo para Neto Baiano na esquerda,
não, uma
chance
claro.
Tão boa quanto a de Tardelli.
Não acho. A de Tardelli tava com a bola dominada ali. Neto Baiano tava numa posição, tanto que o chute.
Mas além daquela, ainda tiveram outras duas, cara.
Mas vê só, eu acho que eu
tô falando. Isso
tudo era.
O Atlético teve uma chance.
Não, mas isso tudo foi do 40 do segundo tempo. Na minha opinião, o primeiro tempo foi do Atlético Mineiro.
Não,
mas foi isso. Não, foi do Atlético. Mas veja só, foi do Atlético.
O primeiro tempo acaba aos 45 minutos.
Não, veja só, foi do Atlético no contexto de ter a bola. Inclusive, vale a observação. As melhores jogadas trabalhadas foram do Sport. Porque a bola de Diego Tardelli foi um erro de René ofensivo.
Horrível.
Daquele erro que é o seguinte: que René, a gente até estava comentando antes de gravar. O René fez uma grande partida, fez, mas as duas maiores chances de gol do Atlético. Porque o pênalti nem foi uma grande chance de gol. O pênalti não ia dar em nada se o Wendel não faz o pênalti. Porque tava super povoada a marcação. É. Porém, as duas boas chances de gol do Atlético foram erros de René.
Sim.
E erros de absurdos. Esse lance de Tardelli começou com o René, pegou uma bola da esquerda. Danilo passou na esquerda. A jogada era natural com o Danilo. A René cortou pro meio. No que a René corta pro meio, todo mundo tá do lado dele e entra pra esperar o passe. Aí René se enrola com a bola. Em 3 segundos, Tardelli tava na cara de Magrão. Então, isso aí não tem super marcação do Sport que resolva.
Não, não tem.
A super marcação do Sport não tá protegida de
contra-ataque. Por isso que eu tô falando que não dá pra dizer que o primeiro tempo foi do Atlético. Por isso, porque o Atlético teve mais posse, mas quem chegou mais perto? O Atlético chegou essa vez com o Diego
Tardelli. Magrão só fez essa defesa no jogo.
Só
no jogo inteiro.
O Sport teve três chances boas de abrir o placar. Se não tão claras como a de Diego Tardelli, mas duas muito claras.
A cabeçada do Zé Mário tem nem goleiro na
barra. Exatamente. Pronto. Essa cabeçada do Zé Mário, pra mim, é mais clara do que a de Diego Tardelli. Já a bola já tinha passado. Felipe Azevedo já tinha. No cruzamento
tinha,
ele passou. O marcador e Vitor. Ele tava só no segundo
pau. Chegou muito forte, Zé Mário.
Sim, tudo bem. Chegou forte no segundo pau. Ele disse que ele não sabia que Neto Baiano ia chegar na bola, mas ele não pode fazer isso.
Não pode,
ele não tem pode fazer
mas
isso.
Mas não é atacante, né? Tem um gol na cara.
Mas de qualquer forma.
Fez um gol nessa temporada.
Foi uma chance muito clara.
Como eu hoje, esse domingo, eu tava de folga pelo Super Esporte, não aproveitei. Fui
pra um gigante tá gravando aqui ainda.
Praia. Peguei uma praiazinha.
Eu pensei que você ia estar.
Não,
eu pensei que você ia estar atropelando palavra aqui.
Eu comi hoje caranguejo, peixe. Dobradinha, comi tudo, meu amigo. Comi o estômago aí que tá uma beleza.
Quem tá sofrendo...
Priscila vai sofrer hoje.
Ah, só Priscila vai sofrer.
Aí, como eu não vi o jogo do Sport, eu queria perguntar o seguinte. Zé Mário, como foi a atuação?
Não gostei, não.
É um jogador que a torcida já tá pegando no pé, né?
Tá, a torcida tem um...
No Sport.
A torcida tem a velha história de quem vem do Santa Cruz do Náutico, tem uma perseguição maior. Mas não foi uma boa atuação.
E dessa vez ele não jogou nenhum primeiro tempo bom.
Ele deu uma grande chance.
Mas eu acho que isso tem a ver justamente com o perfil do jogador e com o perfil do jogo. Porque ele é um jogador de primeiro tempo e um jogador, uma peça ofensiva importante. E o Sport praticamente abdicou
Errou muito. E Felipe Azevedo...
De atacar, né?
Felipe Azevedo, na entrevista coletiva, falou uma coisa interessante. Que o erro do Sport no primeiro tempo é que quando pegava a bola... Via o espaço, porque o time estava jogando atrás, via o contra-ataque. E no embalo da torcida, a torcida gritava... E os caras queriam ir conduzindo a bola. Pegava a bola no contra-ataque e ia um cara no tiro. Ele fez isso, Zé Mário fez isso, Neto Baiano fez isso, e aí pisava na bola e perdia a coisa da jogada. Ele disse que uma das coisas que Eduardo disse é assim, a gente tem que jogar mais. O que é jogar mais? É pegar a bola, trabalhar, tocar. E respondendo mais objetivamente, João, eu acho que Zé Mário fez uma partida ruim, mas o banco não tinha peça de reposição. Porque é fundamental lembrar que essa vitória do Sport contra um forte Atlético Mineiro, ela tem um detalhe que nem é detalhe. O Sport perdeu todo o trio de volantes. O Sport não tinha Mancha, não tinha Richelli e não tinha Augusto, que antes da paralisação eram os três volantes titulares.
Mas assim, não tem esses jogadores, mas como o Zé Mário entrou na equipe e até agora não fez nenhuma partida que enchesse os olhos, a tendência é que ele volte pro banco quando os jogadores
Quem vem fazendo... Vamos supor, se todos os volantes estivessem à disposição, quem você escolheria? Eu acho que alguém até fez essa pergunta aí pelo Twitter.
Richelli, seriam dois volantes, Richelli e Wendel.
Não, são três volantes, pode jogar com três. Eu iria de Richelli, Wendel e Augusto. Eu acho que o Wendel tem
sido mais... Mas assim, Zé Mário não seria titular do Sport.
Não seria titular. Mancha fez uma grande primeira temporada, mas o Wendel não dá para tirar do time.
O Wendel fez mais um bom jogo, né? Ele mostra segurança, a gente sabe que é um jogador muito volume.
O pênalti
foi infantil. Mas é um jogador que conta também com a boa vontade técnica do Eduardo Batista, é um jogador que o Eduardo tem estima por ele, isso já ajuda também.
E nem tem como não ter, tá um volume.
É um jogador que tem muita força, dá muita estabilidade ali, eu acho que é por aí, Fred. Eu acho que é Richelli, Wendel e Augusto. Se bem que o Ronaldo. Rapaz, que personalidade mostrou.
Só depois dos 20, 25. Eu achei o início dele muito mal no jogo. Só
depois da lapada.
Exatamente. Esse foi o ponto de partida. Ele deu uma... Ali ele cresceu.
É, cara, pra ter levado amarelinho que...
Ele cresceu ali. Ele vinha perdido, levando uns driblezinhos assim. O que eu vi, ele vinha... Como eu até falei antes, ele vinha povoando o espaço, ele vinha chegando, fazendo a ordem de. Cumprindo a ordem de Batista corretamente. Mas não ganhava o bote. A própria equipe parece que não tinha confiança nele, não dava o passe a ele. Depois que ele deu uma chegada pra torar em Diego Tardelli, que era pra amarelo, inclusive não levou.
Inclusive o Sport também não levou amarelo nesse jogo, né?
Mas o juiz era ele contemporizar, porque antes disso, jogadores do Atlético. Inclusive foi por isso que Ronaldo não levou. Porque houve uma cobrança muito grande do Sport em um amarelo pro jogador do Atlético, que agora me foge. E logo depois foi a falta. Então ficou meio que um pelo outro ali. E por contexto de jogo acabou não levando amarelo. Mas merecia pelo lance. E depois foi muito bem. Uhum. Depois fez uma boa partida, mas continua sendo opção.
Mudou. Fica um muito claro pela atuação de hoje do Sport a partir do Paysandu, né?
Só tava pensando, não, é porque ainda deu discurso assim. A atuação do Sport do Paysandu assim fica.
É outro segundo futebol, tempo.
É. Oh. É outro não, porque futebol. Assim teve. Ah, lutou não. Ah, porque. Então, e teve. Lembrando que teve pessoal, companheiros de rádio, disse não, porque ficou naquela dúvida.
Quis avaliar,
aquele jogo ali contra o Paysandu, não dá nem pra você avaliar tecnicamente a partida. Ah,
comportamento da torcida, comportamento do time, que o time. Que parecia torcida? Que não tinha nem jogado quarta-feira,
que sabe? Você
vê a derrota. Nem tinha questão do moral, pô, veio de uma derrota. Derrota não, de eliminação, até porque ganhou o jogo. Então, assim, aquele jogo realmente foi pra fazer o que tinha que ser feito. O
Paysandu tá brigando pra não cair na
série. Deixa eu só levantar um ponto aqui. O Sport com 12 rodadas tá com a média aí de 1,75. Se acabar com essa média, 66,5 e 66,66 pontos no final do Campeonato Brasileiro, nenhuma equipe deixou de ir para Libertadores.
O Grêmio foi vice-campeão em 2013 com 65.
Tem muito em vice-campeão com menos 66.
Mas esse aproveitamento do Sport, manter esse aproveitamento por 38 rodadas é... Por exemplo, se acontecer, ele ficaria em quinto, se fosse mantido. Ele está em quinto
lugar. Se todo mundo manter...
Vai ficar em quinto, mas... Tem uma coisa natural, que é o crescimento. É uma coisa, não existe explicação científica, mas simplesmente acontece. Nas 10, 15 rodadas finais, os times que estão lá embaixo...
Mas qual é a explicação?
Hã? Eu disse, não existe uma explicação científica. Eu quis dizer que simplesmente acontece. Em todas as edições acontece.
É quase no pescoço, Cássio.
A turma lá de baixo dá uma arrancada.
Veja um detalhe bem interessante. O Sport tem 12 jogos. Dos 7 primeiros colocados... O Sport só não enfrentou o Fluminense. Ou seja, já passou pelo pelo que teoricamente na seria... Verdade,
ele só não enfrentou a zona intermediária, porque ele enfrentou muita gente lá embaixo também.
Agora, agora volta a entrar naquela questão, né? A polêmica. O Sport vai jogar como, né? Contra as equipes menores. O Sport
agora tem dois jogos fora de casa.
O Sport tem dois jogos fora de
casa. Eu acho que tem que jogar como jogou
Figueirense e Flamengo. Figueirense no Orlando Scarpelli, né? 16 horas do domingo.
Figueirense e Flamengo, na moral... Tem que jogar com o Goiás, porque a chance de arrumar uma oportunidade de fazer o gol é bem maior.
Figueirense e Flamengo fora de casa, dá pra voltar com 4 pontos.
É o que eu acho que o Eduardo vai...
Dá pra voltar com 4
pontos. Tentar colocar no caderninho agora. Vou reforçar o meu discurso pós-empate contra o Goiás. Parte dos torcedores do Sport... A gente viu muito isso nas redes sociais. Parte dos torcedores do Sport reclamaram demais do resultado no Serra Dourada. Ah, era jogo para vencer, o Goiás é horrível. O Goiás, antes do Sport, vinha de um empate com o Grêmio no Olímpico e depois ganhou de São Paulo. Então, assim, vamos com calma, porque o time tem suas limitações.
Mas conhece suas limitações.
Conhece suas limitações, está jogando muito bem dentro das suas limitações. E todo ponto é positivo.
Ah, todo ponto, mas assim, você olhando os adversários. Se o Sport tem suas limitações, o Figueirense tem
mais do
muito
que
mais limitações.
O próprio Flamengo,
também.
Né?
Tá fazendo então, assim, são jogos... 0-0
com o Figueirense. Depende do contexto.
Depende do contexto.
Pô, Fred, o empate do Goiás... Se você olha, antes de começar a partida... É isso que eu discordo de você nesse ponto. Antes de começar a partida, não tem uma pessoa que diga... Pô, seria bom empatar com o Goiás. É, mas na hora que começa a partida... Quando você vê que o Goiás não tá jogando bem... Quando você vê que não tem um torcedor na arquibancada de Serra Dourada... Você fala... Pô, esse contexto tá favorável. Aí você fica pensando... Pô, se tivesse um pouquinho mais de qualidade na frente...
Mas poderia ter levado o gol. Vencido,
mas, pois é. Mas o gol poderia ter levado todo jeito. Porque o cara driblou magrão e a barra ficou vazia. Peraí. O gol, esse negócio, se tivesse
a chance aumenta, Cássio, essa não vale não.
Poderia, porque teve 20 minutos. Não,
Cássio. A chance teve lá, o cara errou. Sim,
mas poderia ter mais chance.
Mas tá falando como se...
Poderia.
Poderia ter mais chance. O Sport teve 10 a 15 minutos, talvez 15 a 20 minutos muito ruins em campo. Eduardo conseguiu corrigir.
Quem garante que o time atacando sofreria
não,
mais?
Mas aumenta o risco, senão não é...
Lógico que aumenta o risco, Cássio.
Se o Sport tivesse atacado o Atlético Mineiro
hoje, não necessariamente.
Não. O Sport teve contra-ataque, só não teve qualidade.
Mas aí onde é que arruma
a qualidade? Mas aí não ia ter mais contra-ataque, pô.
Não
ia mais ter contra-ataque, pô.
Veja,
o que você está entendendo é o seguinte, o Sport joga de uma forma. Não é isso, o Sport joga de uma forma. E a forma que o Sport joga é essa. O Sport está fazendo um bom campeonato, porque joga dessa forma.
Coisa.
E é fiel à forma de jogar.
Coisa.
Você querer que o Sport, mesmo jogando
com o Goiás... Quase o top.
Pois é.
Não, eu estou fazendo outra coisa, veja.
Eu queria que o Sport tivesse...
Mais qualidade.
O Sport não faz isso,
não. Qualidade. Não tinha qualidade.
Sim, e o que é que eu tô falando?
Não, a gente tá falando com o que tem. Com o que tem, porque ele, por exemplo, poderia...
A primeira coisa que eu falo do programa foi, se o Sport... Quando começou a falar do Sport foi, tá entrando no momento em que você fica pensando, pô, esse Sport com um pouquinho mais de qualidade.
Mas isso é
consenso, cara. A gente tá falando do jogo,
do que tem pra fazer, exatamente.
Projetando pro jogo do Figueirense, que eu falo o seguinte...
Volta todo mundo,
dá pra vencer, dá pra você buscar uma vitória no Figueirense. Por que
fez? Ainda não.
Rapaz...
O quê?
Mas Regis nem é volta, Regis seria estreia. Não, sim, mas eu acho que Regis não vai entrar titular imediatamente, não. Não, viu?
É. Mas é um jogo que o Sport tem suas limitações, o Figueirense tem muito mais. E é um jogo que, pelo contexto, se o Sport quer fazer esse campeonato tranquilo, pra chegar, quando chegar a Sul-Americana, focar a Sul-Americana, ter uma folga, uma gordurinha, essa gordurinha é você pega num jogo desse contra o Figueirense, que é um time que tá na zona de rebaixamento.
Tem um contexto melhor pra pontuar fora de casa.
Não tem.
É
isso que eu tô falando. É o jogo que você então, tem que pontuar.
Então, nesse jogo, se você quiser fazer
pontuar.
Não. Dá pra vencer, cara.
Dá.
Pode ser. Pode ser
que dá. Agora...
Você tá com o discurso conformista do empate. Calma. O empate pode ser bom pelas circunstâncias do jogo. Mas já querer botar o discurso. Não, que se vai empatar, vai. Não,
tem pô. Que ir pra buscar a vitória.
Se você vai buscar a vitória,
o Sport quer uma tranquilidade, uma margem pra fazer isso, que é o projeto de Eduardo, de ter uma folga pra focar a Sul-Americana. Esse jogo tem que ganhar.
É só o seguinte, mais do que buscar a vitória, eu acho que assim, o Sport tem que jogar o jogo dele.
E vai continuar fazendo isso.
Exatamente. Não, como jogou contra o Atlético.
Se fizer hoje. O jogo desse, o dele, dá pra buscar a vitória.
Ah, mas o Sport fez o jogo dele contra o Goiás. O problema é que faltou qualidade técnica, pô.
E o Goiás é mais time que o Figueirense.
É mais time
então
que o Figueirense.
Então é isso. Se o Sport fizer aplicar o jogo dele.
O Goiás tem 20 pontos, o Figueirense tem 7.
Exatamente. Se o Sport aplicar o jogo dele contra o Figueirense, não precisa fazer. Inventar a roda, não. Se inventar, jogar o jogo dele, como vem jogando. Dá pra vencer o Figueirense.
Nem acho que deve ter errado. Acho que tem que continuar jogando o jogo dele sem problema nenhum.
E vence. Dá pra, é isso, se fizer isso, dá pra fazer o Figueirense.
Já tem um discurso antecipado de que o empate seria bom.
Não, não tô falando que o empate seria bom. O Sport tem que jogar o jogo dele. Se o jogo dele gerar o empate, ok.
Ok.
Só quero uma coisa. Cássio, fala aí da teoria da torcida do Sport no Twitter, desse preço de jogo do Figueirense.
Como é que é?
A teoria da torcida do Sport no Twitter já.
Ah, tem gente achando ruim. Diz que essa tabela aí foi feita pra lascar o Sport. Ui. Porque na hora que o Sport tá no bom momento, a galera bota o Lanterna pra jogar com o Sport. Porque sabe que o Sport não faz ponto com o Lanterna. É do...
E eu acho que assim, pro Figueirense, pior do que o Sport, só realmente, coincidentemente, os times que estão acima do Sport na tabela. Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Inter. Que tem um nível de técnico...
Tô esperando a lógica da tua...
Não, porque assim... É, na situação que o Figueirense tá precisando vencer de todo jeito. Que o Figueirense vai olhar assim e vai dizer, meu irmão...
É um time muito
tem
chato.
Tem que ganhar esse jogo.
Tem, mas vai, talvez os caras vão falar assim, do mesmo jeito que foi com o Atlético. O cara vai olhar pra tabela do Sport, onde tá o Sport na tabela, e não vai dizer, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, mas, meu amigo, que jogo? Não podia ter sido outro
não,
time.
Não, é por... Que se eles olharem pra tabela, eles estão mortos. Porque eles não sabem o que é pior. Pior do que a tabela é o jeito que o Sport joga.
É. Exatamente. É,
se o Figueirense não der a sorte.
Eu botei até no Twitter. Eu defini no Twitter. Eu defini no Twitter o seguinte: esse time do Sport é um dos times mais chatos de se enfrentar nessa Série A.
Exatamente.
Eita, tinha
seis cabuloso. Jogos, levou um gol e esse golzinho foi dado. Então, assim, como saem gols assim no futebol, se o Figueirense não achar um gol rápido, uma cabeçada, uma jogada, um erro de passe do Sport, e René dá umas erradas dessas, um presente, e o cara aproveitar. Vai ser
é bronca, domingo esse jogo? Né?
Domingo, 4 horas da tarde.
4 horas da tarde? Aberto, então, na TV.
Aberto. Tua pontuação no PFC vai continuar ruim.
Rapaz, PFC eu fiz a... Tem 4 pontos, os 4 do Sport. Depender de nada.
Mas tu não viu, né? Esse trade de hoje tu não viu.
É, eu não vi, tem um ponto só.
Termine, jovem.
Senhores, vamos chegando aqui a 1h05 de programa.
Muito bem, foi
honesto,
bem.
Honesto, né?
Depois daquela apresentação que durou uns 15 minutos.
A apresentação de quem?
Ah, porra, hoje foi uma confusão pra começar, retada.
Tanto é que calado. Eu nem sabia que tava valendo.
Eu, inclusive, tava calado.
Ah, você não... Não tem caladinho aqui, não. Tem bom, não.
Tem.
Esse japonês muito safado, fez... Tá gravando, olha pra mim embaixo. Tá gravando.
É japonês com espírito coreano.
Ó, o chinês... Termina aí e lembra, só pra reforçar a perguntinha, não, a pergunta da galera, 4 ou 5 perguntas, esse programa, o próximo programa vai ser o quê? 3 horas e meia de programa, né?
A gente vai responder, tem vai pergunta. Ser,
não, é o seguinte, como a gente sempre promete.
Vamos trazer Flávio.
Quem é favorito do Brasil? Cruzeiro. Quem é favorito do relaxamento? Flamengo.
Rapaz, o Flamengo vai cair, não.
Cara, apareceu o Botafogo, será pra aparecer o
Botafogo?
Botafogo, meu
irmão. E a faixa que o Botafogo
é a muleta do Flamengo.
Viram?
Vi.
Qual é?
Do elenco, né?
Não, trazendo. A gente tá jogando aqui por causa de você, torcedor.
O elenco, meses de salário atrás da carteira.
Aí, o elenco
não escrito isso, não.
Todo, tudo que o Botafogo devia escrito na
carteira. 3 na carteira foi... e 5 na imagem.
E FGTS.
E FGTS.
E ainda tem FGTS.
Nossa.
Dá ideia, não, Botafogo?
Quem cresceu não foi o Flamengo, não, mano. Quem cresceu foi Lucha. Foi pra entrevista com os Pirraia, não sei o quê. A galera já aqui, ó. Se desse um murro dentro de alguém, bateu.
Pô, fechou.
Já é Flamengo Esporte.
Daqui a 15 dias.
Ó, depois de terminar, tão bonitinho. 1 minuto e 5, 1 minuto e 7, terminar.
Uma hora.
Ou 1 hora e 7.
Terminar aí, Celso.
Bom, lembrando que pro nosso programa de número 45, emblemático 45 minutos de número 45, responderemos 45 de vossas perguntas. Então, mande para o nosso Twitter, @podcast45. Mande para o nosso Facebook também.
45 perguntas, tem cada um.
Quem foi o pai da criança da CD?
facebook.com/podcast45, né? Mande 45 suas perguntas, vamos selecionar. Já levantei, né, maestro?
Já levantou.
Quem foi o pai da... Só o pai da
Fred Figueroa.
Genial.
Começa ou termina agora? Ah, não, vocês vão ter que terminar, então. É verdade. Cássio e João, fiquem à vontade.
Fala do Vilagem, não. Tem Vilagem, não.
Tem Vilagem. Podcast 45.
Eu vou me despedindo por aqui. Os colegas
não sei, não sei fazer o programa.
É porque esse momento não é bagunçado. Só tem que dizer...
Porque no encerramento eu não estou prestando atenção.
Você pode encontrar o podcast 45 minutos no...
Tunin.
SoundCloud. Aquela lezeira.
SoundCloud.
E também agora no Diário de Pernambuco.
pernambuco.com/podcast. Tem o Diário do Vilela lá agora também.
Fique atento, porque esse projeto... Esse projeto tem muitas novidades.
Tem passar, de vez em quando ele passa o chapéu, né?
É?
Se você tiver interesse.
Tem a sacolinha. Se você tiver interesse em nos patrocinar.
São duas coisas que o Celso fala, que é o HM no puro.
Mas qual é o e-mail? Qual é o e-mail, João? Fala o e-mail aí.
O e-mail é mais difícil.
O e-mail de qual?
Tu não sabe que o apresentador.
Eu sei o e-mail.
Ele anotou hoje o e-mail. O e-mail é o mais difícil.
Tá sempre aqui, ó.
Ó. O mais difícil era www.vilagemportugalinhas.com.br. E esse todo mundo aprendeu.
Qual e-mail?
Dois L's, Vilares com dois L's, .com.br. Você vai lá, aproveita aqui os, e vai lá e bota o códigozinho, Thiago Caetano. Esses R$8 a gente paga ele de cerveja, de qualquer coisa, e o cara morre por 8 conto, pô.
8 conto.
Se fosse jogador do Náutico, sim, mas o cara...
Mas qual é o e-mail? Qual é o e-mail?
O e-mail, eu vi você anotando aí, é podcast45minutos@gmail.com.
Eu
não sou Renata Fã por acaso,
agora
não,
agora tem um detalhe. Todas as vezes que eu passei o chapéu, foi porque vocês me lembraram de passar o chapéu.
Então passa de novo o chapéu. Passa de novo aí o chapéu?
Se vocês quiserem entrar em contato
com a gente... Mas tem que fazer voz de choro, viu?
Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, Maestro, qual é o e-mail? Acabou de falar.
Acabei de falar.
Podcast 45 minutos. Nossa,
se tiver ideia boa.
@gmail.com.
Se alguém quiser...
Tá todo mundo em pé agora.
Se alguém quiser, quem tiver pra algum lugar e gravar esse programa 45, a gente tá aberto.
Tá valendo.
Né? Não, tá valendo. Não dá ideia não, meu irmão.
Tá valendo.
Dá ideia não, dá ideia não, João.
Tá valendo.
Tá valendo.
Galera, próximo programa é o programa 45, então fiquem ligados, a gente tá por aqui, a gente tá no Google Play, a gente tá no SoundCloud, a gente tá no iTunes.
E pernambuco.com/podcast.
pernambuco.com/podcast.
Cuidado pra não confundir, que tem Aldo Vilela lá agora também.
Peraí, pô, dá pra confundir. respeita a lataria da turma, pô.
E a entrevista, diz que segunda-feira é João Paulo, né, entrevistou Geraldo, Júlio,
categoria.
Grande Aldo. Tá crescendo esse negócio de podcast, isso.
Já quem é que tá puxando essa fila aí?
É, tá vendo?
Tem que respeitar.
Tem que respeitar.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Até o 45, galera. Valeu. Tchau, tchau.